Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
E Diego Ferreira, diretamente do podcast Elementar.
Fala aí, galera, beleza?
Nosso episódio é sobre Star Wars Battlefront. Hoje vamos falar do primeiro jogo, do segundo, lá atrás, dos anos 2000, do reboot da franquia, de todo o... na falta de uma palavra melhor, do Beyblade, que deu esses remakes aí com loot box e tudo mais, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Gente, eu prefiro, né, começar a discutir um pouquinho esse jogo pelo momento que estava o Star Wars nesse comecinho dos anos 2000, né? Acho que a gente já chegou a debater aqui em um dos episódios que a gente fez, que foi o do The Force Unleashed. A gente já falou de Star Wars aqui, a gente falou da trilogia Super Star Wars do Super Nintendo e falamos também do The Force Unleashed. Acho que foram as duas únicas vezes que falamos, pra você ver como é que eu não sou um ditador, senão ia ser Star Wars todos os dias aqui.
Por mim, tudo bem.
Mas assim, era um momento ali que tava em alta novamente, Star Wars, né? Porque a gente... querendo ou não, uma franquia ali que começa nos anos 70, né, 77, né, termina ali em 83, e a gente ficou um longo tempo sem ter filmes, né, e aí volta em 99, e esse daí ainda, o primeiro jogo do Star Wars Battlefront, ele se passa ali, perdão, ele se passa não, ele é lançado até um ano antes do último filme da trilogia prequel, né, que é a Vingança do Sith. E aí eu quero saber de vocês, essa impressão que vocês têm desse momento, foi um momento bom de jogos de Star Wars, era um momento bom da franquia, que a gente podia lançar e realmente tinha uma boa adesão do público, na visão de vocês. Sidão, como é que você vê esse momento do início do ano 2000 com relação ao Star Wars e videogame, cara?
Então, era um momento pré-Disney ainda, né?
Sim, bem, bem pré, né?
Cara, nem tão pré assim ainda não, tá? Porque não demorou muito pra... demorou o quê? Menos de uma década já tava na mão da Disney já.
Mas é porque assim, nessa época, Sidão, é até legal a gente falar sobre essas coisas, né? Nessa época nem se cogitava, né? Porque, tipo, era Lucasfilm lançando a própria trilogia, e nessa sequência vem Clone Wars também, né? Tanto o filme quanto o filme que eu digo longa, né? De animação que deu origem à série do Tartakovsky. Então, assim, nessa época a Lucasfilm tava andando por pernas próprias, assim, tranquilamente. Né? Acho que nem era um plano, nem nada do tipo, né?
Não, mas eu nem digo por falta de grana, não. É porque, assim, por que que eu tô fazendo essa menção? É porque é um momento, cara, que... A gente tá num momento que a gente é inundado de produtos de Star Wars o tempo todo, né? Então, assim, cara, tá sempre acontecendo alguma coisa de Star Wars.
Sim. É um momento equivalente assim, ali, naquela época, ou não?
Não, muito menos, cara, muito menos. Então, assim, os videogames eram uma forma de consumir Star Wars, entendeu? Porque nem sempre você tinha coisa saindo de Star Wars. O Lucas, ele era bem mais regrado em tudo que saía. A gente não tinha séries... assim, tinha um universo expandido e tal, mas a gente tinha muito menos coisa sendo produzida no universo.
Você diz assim, de grande público, né? Porque sempre teve alguma coisa assim de game, de quadrinho, e assim, quadrinho, né, de Star Wars era totalmente tipo da caralha, né, cara? A quantidade de coisa absurda que já aconteceu nos universos expandidos.
Tinha livros, né, mas é aquilo, talvez a gente, público brasileiro, não teve tanto acesso, né?
E acabou ficando uma coisa também, Diego, com o passar do tempo, na minha visão, ficou um pouco mais de nicho, né? Assim, Star Wars sempre foi, tipo assim, né, uma coisa, Star Wars, sabe, aquela franquia e tal, mas... precisa de uma manutenção, né, pra continuar tendo um apelo popular e toda essa penetração, porque senão depende muito do pai apresentar pro filho, sabe, a pessoa vê uma coisa na sessão da tarde, ou sei lá qual for a sessão de filme que a pessoa vai ver, ou pegar um DVD de alguém, etc, não é uma coisa que tá se criando hype em cima, acho que talvez seja isso também, né.
Mas acho que o que eu digo assim, a gente tinha produtos, mas eu digo grandes produções, a gente não tinha grandes produções de Star Wars saindo ainda. Então, assim, era um momento onde os vídeos, onde esses jogos, né, na mão da EA, que era um grande estúdio, a gente não sabia ainda o quanto que ela ia estragar essa franquia.
Vou deixar pra discordar no final.
Mas, assim, parecia um grande negócio, tá?
Não, mas o que, Sidão, parecia um grande negócio?
A gente tinha muita coisa, a gente tinha coisas de Star Wars que saíam que eram, ou eram apócrifas, né, eram universo expandido, eram produtos de fã, não era... Nem existia tanto essa ideia de canon, né, que ficou mais reforçada depois da Disney, do que era canon, o que não era, né?
A resposta era até mais simples, né? O que é canon? Tudo.
Tudo que você
quais
quiser.
Quais obras são canon? Sim.
E assim, então assim, o que você tinha pra consumir de Star Wars nem sempre era de fácil acesso, era pensado pro grande público, né? Eram coisas, às vezes, muito nichadas num recorte muito específico da galáxia, num recorte muito específico do universo. Então, esse produto de massa, a gente não tinha tantos produtos de massa de Star Wars, além dos filmes. Né? Então, assim, até então a gente só tinha tido 3 filmes.
E um belo especial de Natal e outras.
Dizem que saiu uns 3 filmes ali por volta dos anos 2000, mas não sei se é verdade.
Pelo amor de Deus, Sidão. Sidão polêmico, né? Fora a Caravana da Coragem e outros grandes filmes, né?
A gente tinha poucos produtos de massa sobre Star Wars. Tinha muita coisa nichada. E, pô, um jogo que vai sair pela EA, um estúdio de grande alcance, uma distribuidora de grande alcance, poder levar isso para diversos públicos, parece uma ótima ideia. Assim, não é que tenha sido uma ideia ruim, mas ela pareceu melhor no início.
Eu acho que os anos 90 também foram interessantes, tipo, pra ficção científica como um todo, de, tipo, reviver outras ideias e fazer filmes que deram muito dinheiro e coisas que deram muito dinheiro com a ficção científica, talvez... voltar com a trilogia nessa época e lançar videogame nessa época onde a tecnologia estava sendo desenvolvida, né? A gente tinha mais alternativas do que a gente tinha antes, então eu acho que foi uma ideia acertada, assim, foi uma ideia pra ganhar dinheiro, lógico.
Sim.
E eu acho que deu certo.
A LucasArts, né, cara? Industrial Light and Magic sempre foi uma parada que sempre empurrou a tecnologia de efeitos especiais, computação gráfica, sempre bem pra frente, né? Os efeitos especiais do Star Wars, da trilogia principal, né? E depois quando vem essa trilogia prequel, o próprio Jar Jar Binks, cara, né? Que é aquele personagem interagindo ali com outros, dentro de um cenário, encostando e fazendo e acontecendo. Isso é uma mudança muito, muito grande, né?
E também veio nessa esteira aí também dos shooters massivos, né?
Sim.
Já tava muito em alta aí, né? Com acho que aí já era época o quê? Battlefield 2 já?
Eu não sei se era o 2. O 1, ele é de 2002, se eu não tiver enganado, né? Então tá bem na portinha ali. Mas até antes da gente falar um pouquinho do jogo, eu queria até abrir espaço aqui para o nosso querido Sidney Rodrigues, que já deu uma alfinetada na trilogia prequel. Por que que você odeia, cara, essa trilogia? Fala pra mim.
Eu não odeio, cara. Eu gostei muito quando saiu, fiquei muito animado.
Ele não odeia, só não gosta.
É isso?
Eu não odeio, eu só...
Como odiar se essa é a única trilogia que nós temos Anakin Skywalker?
Ótimo ponto.
Você tem um ponto.
Mas, cara, existe uma certa... Não sei, cara. Hoje em dia, acho que essa é uma trilogia um pouco mais... aceita, né? Eu acho que passa um pouco o ódio também, né, cara, das pessoas.
A novíssima trilogia fez justiça pra outra.
A sequela.
A sequela fez justiça pra prequela, né?
Mas, olha só, até gravei um elementar recente aí sobre a trilogia prequel de Star Wars. Vendo essa prequel agora, pelo menos pra mim, tendo o background das séries animadas que eu nunca tive, elas melhoraram muito, cara. Assim, eu já gostava, somente do 1 e do 3, eu acho o 2 o mais problemático, né? Principalmente questão de atuação e direção. O problema dessa trilogia é o George Lucas, ele não é um bom diretor de ator.
Que isso, Diego?
Mas as séries animadas dão um peso gigantesco pra, principalmente Clone Wars. Se você assistir Clone Wars e rever a trilogia prequel, ela vai ter um outro peso pra você.
Sim, sim, ela ganha mais background, né? Ganha mais... A gente acaba sabendo mais coisas que está acontecendo por trás dos panos, né? Mas eu acho que essas obras do universo expandido, elas criam um pouco uma visão de que elas são necessárias para se complementar o filme, tá ligado? E eu acho que elas não são assim, tudo ali. Eu acho que ela é algo a mais, né? Mas
sim.
Eu acho que também muitas discussões que são causadas pela própria... por essas séries, acho que talvez o público geral não esteja muito ligado ali, que tem pontos de vista diferentes... E algumas coisas que são ditas são adotadas como verdade, tá ligado? E, na verdade, são pontos de vista de personagens ou até ideologia imperial, tá ligado? O pessoal repete muito.
De tudo, apesar de eu não ser tão fã dessa trilogia em específico, o que melhor sai dali é a ideia dos clones, né, cara? Toda a ideia que vai levar às guerras clônicas e tudo, que isso é muito bem explorado depois, principalmente pela animação do Clone Wars, né, cara? Que eu acho que é o melhor que sai dali.
É porque, assim, a gente tem uma guerra, um gap ali a ser explorado, então é um dos melhores períodos pra gente poder inserir história, né, à vontade, né, explorar novos personagens. O próprio Mandaloriano, o início da história dele é nas Guerras Clônicas, sabe? Então ele é ponto de partida de muita coisa.
É, o Bad Batch é logo depois da Ordem 66, né?
O Mal Morcego.
É logo depois.
Bad Batch.
É, então tem esses espaços, porque o filme ele te dá o início, né? O início e te dá o final. O 2 é o início das Guerras Clônicas e o 3 ali é o final.
O 2 é o dia D, né, que começa as Guerras Clônicas, né, e ali no final, a gente pega ali os últimos meses, né, que a Padmé fala que tá grávida, né, e a gente acompanha até o nascimento das crianças, então passa ali alguns meses, né.
É aquilo, no filme não tinha como explorar a fundo, ela durou que uns 3 anos, né.
Eu até acho que não é que não tinha como não, tá, eu acho que a intenção era jogar o público pra animação, tá, era assim, ó, nós vamos passar pela guerra, mas a gente vai contar em detalhes no Clone Wars específico.
Cara, então, é porque, assim, nessa época, o Clone Wars específico era o do Tartakovsky, que era uma minissérie curtinha, entendeu? Nem é tanto a ser explorada, assim, com várias temporadas. E ela tem um começo e um fim. Ela acaba na batalha que tá começando ali no episódio 3, sabe? Então, é mais um produtinho ali a mais. Eu não vejo dessa forma, não, cara. Não sei. Eu acho que, na verdade, não precisa. E eu vejo também muita gente falando sobre o papel do Jedi, né? Acho que criou-se uma certa... A culpa é do Jedi, do Império ter caído. E uma das coisas que eu mais gosto nessa trilogia prequel é o lado do que acontece ali nos bastidores, no Senado, né? De todo o circo ali que é armado. Porque é muito interessante a gente ver como é a representação da República, que é uma democracia ali aos moldes da democracia estadunidense, né? Uma democracia burguesa e tal, dentro de um capitalismo espacial que tem ali. E a gente vê todos esses valores sendo transportados ali pra tela. Desde o começo, né? Quando a gente vê a Padmé indo ao Senado pedindo ajuda e a gente vê um monte de gente votando contra. Não, vamos esperar. Não, não vamos lá ver, não. Não tá invadido, não. Não sei o quê. Né? Que é justamente a Federação do Comércio. Então, tu vê que tem um lobby ali por trás, né? Já tem um lado político e toda essa guerra iniciada pelo Palpatine pra acender o poder, tá ligado?
É, assim, pra vocês terem noção, o primeiro filme se fala sobre um bloqueio econômico.
E esse bloqueio econômico é de uma federação do comércio, né? De quem ali tem o poder, né, cara? Tem um capital que manda e desmanda ali no Senado dentro desse... Que nos Estados Unidos o lobby é corrupção legalizada, né, cara?
E aqui é pra culminar naquilo, né? Na criação de um exército da República, né? E aí o plano dos clones e tudo mais.
Sim, sim. Então, e isso, na verdade, cara, também é importante até pra analisar esse ponto da questão do Jedi, porque, assim, as Guerras Clônicas são um grande circo. Quem inicia Guerras Clônicas é o Palpatine, que tá por trás da Federação do Comércio, do bloqueio. Só parece a cara, o holograma dele, ele dando as ordens e tudo mais, né? A gente descobre lá que o exército de clones foi encomendado pelos Sifo-Dyas, vou usar o nome original, que é muito melhor.
Né, cara? Por favor.
Que é encomendado lá pelo Sifo-Dyas, a mando do Darth Tyranus, né? Que é o Conde Dukan. Então, tipo assim, o exército de clones é criado a mando do Palpatine também. Sabe, é ele que tá por trás das votações e de articular pra que as guerras clônicas continuem. E tudo isso, na verdade, é um grande circo, sabe? E ele também que tá colocando o Jedi nessa situação, né? Pra desgastar a imagem deles como generais que estão perdendo a guerra e que estão mantendo essa guerra. Mas tudo ali tá... Cara, isso é falado no filme, que tá acontecendo votação pra ver se a gente vai continuar com a guerra. Então é tudo um grande circo, sabe? Que quando a imagem do Jedi estão desgastadas e o Anakin cai pro lado sombrio, o plano se concretiza. É só isso que tava faltando. Já era uma guerra perdida porque é tudo um grande teatro, cara. Quem tá mandando os dois lados é o Palpatine.
Inclusive, é no Lego Star Wars, nesse novo que saiu aí, Skywalker Saga, é muito legal ver o Palpatine, né? Porque ele tem essas cutscenes que você sabe que ele tá jogando pros dois lados e ele fala sobre isso, basicamente, né? E ele tenta disfarçar, muito
é
bom.
É muito legal, cara. E eu adoro, assim, que não é uma coisa intencional, né? Mas quando se destrói o Império, né? E não muda o sistema do espaço, do Senado, da República, e se volta para o mesmo sistema antigo, parabéns, né? Voltamos com uma nova ordem, né? Porque, cara, todos os mecanismos continuaram o mesmo e permitiram a ascensão desse novo império, cara. Eu acho sensacional isso. Gente, já falamos demais, né, cara? Tô aqui um palestrinha da porra falando aqui dos filmes, mas vamos falar do jogo, porque o Diego, ele tocou num assunto importante, né? Que era o Battlefield ali, que sai em Battlefield 1942, que é de 2002, e ele dá uma certa modificada ali na coisa, porque ele apresenta uma ideia diferente do que era o que dominava ali o mercado até um pouco antes, que era Half-Life e CS. E a pergunta é até essa, já estava batido Half-Life, Counter-Strike e esse modelo de FPS? Já estava desgastado?
Cara, há muito tempo.
É, cara?
Vamos falar a verdade, o CS só fez sucesso.
Eita.
Absurdo, absurdo, por muito tempo, porque ele rodava em qualquer máquina.
Que é o mod de um jogo de 98, né?
Então, por que o CS era forte na Island House? Porque ele rodava em qualquer máquina, cara. Assim, o Return of Castle Wolfenstein era melhor, o Battlefield, acho que o 2, o 2042, era melhor. Só que, pô, precisava de máquinas pesadas pra rodar. Então, pô, em Lan House era difícil de ter. Até você achar esses jogos era um pouco mais difícil. Você ir numa Lan House assim, eram Lan Houses mais caras, que tinham computadores um pouco melhor. O CS é legal, mas é aquilo. É porque ele era limitado. A mesma coisa também, um dos motivos que faz sucesso até hoje, fez muito sucesso e até hoje, é o World of Warcraft, cara. É,
ele teve umas atualizações, né, Diego? Mas ele ainda se mantém rodável, né?
Entendeu? É que então, existe eu acho que a parada do CS, mas como jogo, o Battlefield, todos os outros, eu pelo menos acho, era muito mais complexo, era muito melhor, só que você, a gente ficava limitado à máquina, então esse era um problema.
Então assim, na tua visão, a gente tem ali já um desgaste de todo esse modo de jogo e essa proposta desses FPS como o CS, o Half-Life, tantos outros que surgiram nessa onda.
Aquele mais confinado, né? Então, é Quake, aquela parada assim.
Então isso, na verdade, só era isso que tá... A questão do PC era o que tava mantendo esses jogos ainda relevantes nessa época, é isso? Cidão, tu concorda com essa parada, tu vê dessa forma também?
Sim, cara. Ó, hoje em dia a gente chama esse tipo de jogo de boomer shooter, inclusive. É um termo mesmo, é um termo do mercado, que é esse FPS puramente por tiro, sabe? Sem focar em algum objetivo, em contar uma história. E é simplesmente, cara, entra nesse cenário aqui, atira pra cacete e sai do outro lado. Entendeu? Que isso aí foi. Isso, cara, assim, isso funciona num contexto de, por exemplo, explosão das lan houses, né? Muito multiplayer e tudo. Isso funciona. Mas no momento em que as pessoas começam a ter acesso a placas de vídeo melhores em casa, computadores melhores em casa, né? Elas querem mais desses jogos de FPS, né? Querem ter uma história contada, querem uma campanha, né? Principalmente que a gente foi evoluindo aos poucos. Primeiro a gente passou a ter um computador melhor em casa, mas ainda com a internet discada. Então não permitia que a gente ficasse jogando online. Então esses shooters precisavam ser... precisavam ter alguma campanha, né? Que algo que... E aí a gente regrediu. A gente veio... Nessa época é o ápice das campanhas de FPS. Até a gente regredir pra ter no ano passado as duas principais franquias de FPS que continuam sem ter nenhuma campanha. E assim, isso saturou tanto de não ter nenhuma campanha que agora estão voltando pra olhar pra ter uma campanha de novo, porque simplesmente vender um jogo de preço cheio. Aí volta pra aquilo que a gente falou, duração do game, valor que se dá pra um jogo, não se sustenta você comprar um jogo de preço cheio só pra você jogar ele multiplayer online o tempo todo. Então acho que é uma série de fatores. Acho que a busca do mercado ali eram por shooters que pudessem contar uma história, que tivessem inserido num universo mais interessante. O CS é um jogo muito competente enquanto FPS, mas...
É um jogo competitivo, né? Tá ali dentro encapsulado, matou, nasce, sei o quê. São partidas, né? Fechadas, né? A gente não tem aquela história, né? Um apelo fora a gameplay de multiplayer mesmo, né?
E você tinha até um comparativo, que assim, o Half-Life tem uma história muito mais interessante.
Demais.
Entendeu? Acontecendo ali. É basicamente o mesmo jogo, só que contando uma história de verdade. Contando uma história boa. Então, assim, as pessoas queriam mais de Half-Life e talvez menos de CS, sabe?
Assim, a gente tinha alguns jogos ali nesse FPS do Star Wars, e a gente teve ali, eu não sei se vocês conhecem, o Dark Forces, que é de PC, de PlayStation 1, que é um jogo bem antigo, mas ele tem uma pegada, assim, muito rudimentar, não, né? Porque na época era isso, né? Mas é muito Doom ainda, né? Aquele negócio durão e tal, de movimentação.
Ele tem, né, um mapa bem Doom, né? Uns objetivos, a mecânica, tudo bem Doom. Mas eu acho que o forte dele é a história, né? Não sei se você ia chegar nesse ponto. mas que ele complementava bem, explicava esses buracos, né, que tinha no roteiro. Não no roteiro, mas entre um filme e outro, no que aconteceu antes, né, do episódio, que hoje é o episódio 4, como explicar isso. Então, eu acho bem legal esses jogos também.
E você tocou no ponto da história, é interessante porque esse jogo ele foi evoluindo, né, até a série Jedi Knight, né, Jedi Academy, né, e Outcast, e foi pra um lado diferente, né, porque o personagem, né, acho que é Cal Kestis, né, o nome dele, se não me engano, ele acaba virando Jedi, vai ser treinado pelo Luke, etc, e o jogo vira uma coisa meio terceira pessoa, assim, né, ainda com mecânicas WASD e mouse pra mirar, mas ele abandona muito do que ele tinha do FPS, né, e aí que a gente tem esse Battlefront, acho que não dá nem pra dizer que ele é um sucessor, né, ele é um novo começo pros jogos de tiro ali de Star Wars. E ele também, ele é da Pandemic também, que produziu e tal. E vocês acham que ele encaixa bem nessa ideia do Battlefield, por ser uma coisa de guerra e tal? Vocês acham que dá um encapsulamento legal esse negócio de encaixar? Não uma skin, né? Que eu acho que diminui muito, ou talvez não sei. Me digam aí vocês, o que vocês acham? Como é que é esse encaixe aí das guerras de Star Wars nesse formato,
cara? Total, né, cara? Porque tu vê, assim, o Star Wars é essa parada, né, cara? Então, ele tem tudo ali que tinha no Battlefield, né, cara? Tem tanques, né, que são, sei lá, os AT-ATs, tem naves, tem batalhas campais sendo representadas a todo momento. Então, cara, fazia muito sentido. Só queria citar aí um dos melhores jogos que veio nessa sequência aí, acho que até depois do Battlefront, que inclusive acho que merece uma gravação em algum momento, que é o Republic Commando.
Muito bom também. Sim.
Que aí é outra pegada, assim, inclusive é um jogo que merecia um remake, merecia trazer um outro jogo aí.
Eu pensei que o Diego ia falar assim, então tem até um outro jogo aqui que eu queria que acontecesse um episódio aí, Yakuza.
Eu acho que combina muito bem, cara, porque assim, a ideia era se aproveitar de um excelente universo, expandir uma história, contar uma história, mas ainda precisava ser um shooter, sabe? Então assim, precisava ser um shooter competente, que é o que ele é bastante.
E eu acho que ele também, ele dá uma certa... Tem gente que tem muita dificuldade de jogar FPS, assim, na minha família, minha irmã. Se ela jogar um minuto, ela cai dura da cadeira, assim, tipo, tonta, tá ligado? Vontade de vomitar e tal.
Motion sick, né?
É, e esse Battlefront, ele dá até essa opção, né? De você jogar em terceira pessoa, em primeira pessoa, isso é bacana também. E eu acho, assim, que a coisa mais legal, cara, que tem nesse jogo é que, diferente dos outros... dos outros jogos, que você é uma pessoa e até você faz parte do time, eu acho que ele te dá um sentimento maior de você fazer parte daquele grupo, daquele exército, porque o seu personagem morre, é um contador que desce, o seu exército tem um a menos e você já vai respawnar, né? Você já vai renascer como outro personagem, sabe? E você vai dar continuidade, sabe? E tem um esquema tático também de você dominar as bases. Eu acho que esse é talvez o grande atrativo, né, cara? É um jogo de você empurrar ali tuas bases e fica aquele duelo de quanto que você avança, de quanto que você consegue deter, né, cara? Eu acho isso muito, muito legal.
E você tá dentro daquele universo, né? Então não é tipo qualquer lugar que você tá dominando e conquistando. Tipo, são lugares que, se você gosta de Star Wars, você vai reconhecer. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da franquia do Battlefront.
E esses modos, assim, tirou um pouco daquela coisa de, por exemplo, indo pro CS, no Quake, Doom, até mesmo o multiplayer do Doom aí, quem jogou de escada aí via TCP/IP.
Sei nem do que tu tá falando, cara. Dona Cis já tinha banda larga.
É que a galera só focava em kill, né? Era só kill, né? Não tinha... Né?
O objetivo
aqui não, aqui você...
além, né, que se diz, tinha... né?
É isso. Então, no principalmente no Battlefield, né? Trouxe além desse objetivo, né? Que me deixa puto quando eu jogo esses jogos assim. O teu objetivo é capturar lá a parada e a galera só quer ficar se matando pra ficar acumulando kill. Muito
sim.
Mas assim, isso não é uma... De certa forma, não é uma novidade, né? Eu acho que você trazer coisa diferente, né? Eu acho que o próprio CS com o negócio de plantar bomba ou resgatar os reféns, né? O Team... Não sei se é o Team Fortress, o Deathmatch.
É, o Team Fortress era mais nessa pegada, assim, né? Isso. Mas assim, por exemplo, no CS, nesses jogos, assim, se tu matasse o time todo, acabava a partida. Então, acabava focando mais nisso. No Battlefield, como tem um respawn constante, a parada era você ir pro objetivo. Então, acho que isso é que é legal.
Vou fazer um contraponto aí, porque assim, se você matar todo mundo, o teu exército, o exército adversário vai tendo menos, porque assim, o número não é aquele número de pessoas ativas, né? O número de cada exército. Ele é o número de... Você tem um número um limite de pessoas, exemplo, 20 de cada lado, né? E aquele número total vai diminuindo conforme você vai morrendo e passam a ser vidas quando tá no finalzinho, né? Aquilo ali é o que você vai perdendo conforme o teu exército vai morrendo. Então, assim, se você zerar também de alguma forma, você não precisa pegar os objetivos, né? E aí, como é que se encaixa aí nessa questão?
É porque aqui a escala é muito maior,
você vai ficando, né, sufocado, aí, né? Se você não avança, né?
E aqui, por exemplo, nesses outros shooters, a quantidade de pessoas era o quê? 8, 16 no máximo. Aqui já era, acho que já dava 32. Eu acho que nesse primeiro já era o quê? 64 pessoas?
Eu não me lembro muito bem, cara. Eu joguei até algumas vezes o 2 de 2005 online e você conseguia até aumentar o número, limitar, porque isso também influencia a questão da internet, né, cara? Você numa rede local é diferente de uma internet de 2005, tá ligado? Bom, a gente tem esse Battlefront 1 aí, que ele também implementa, que eu acho que é uma coisa super interessante, que é a questão das classes. Que, diferente desses outros jogos, você tem que pegar a arma, né? Ou comprar no CS, que você compra de uma entidade do além, que você aperta botão e gasta na tua mão. É jogo, né, cara? Mas esse daí você escolhe uma classe, né, cara? E a classe de acordo com a facilidade que você tem, né? Uma coisa que é muito comum hoje aí nos MOBAs e outras coisas, você tem aquelas classes específicas, como fazer tal função. Isso é uma coisa que já tinha, né, nessa questão do Battlefront, cara. Eu acho bem interessante. Mas aí já passando pro 2, né, cara, que é um ano depois só, mas que já traz algumas coisas bem interessantes, como a batalha de espaço, né, cara, em naves espaciais, que é uma coisa que a gente já tinha, né, em Star Wars Rogue Squadron, né, e outros jogos, mas ele traz esse negócio mais campal e não de missões. Vocês curtem esse modo de jogo dele, cara, da batalha espaciais? Porque eu tinha um pouco de dificuldade, depois mais velho que eu fui aprendendo um pouquinho a jogar. É porque, assim, eu acho que o de 2005, né, o 2, ele traz uma nova perspectiva pra gente de ter uma batalha no espaço. Eu acho que acrescenta muito ao jogo. E até pela questão, eu não sei se vocês já jogaram esse modo de jogo, que é o de conquista, que é tipo um tabuleiro. Cara, é muito interessante, porque você vai posicionando e avançando nos planetas como se fosse um tabuleiro, né? Você escolhe, eu vou mover daqui pra cá. Aí o Império move daqui pra cá, né? Ou vice-versa, né? Ou, sei lá, os separatistas. E aí quando as duas naves se encontram, você tem uma batalha espacial, sabe? Depois você tem uma batalha lá no chão do planeta. Isso é muito legal, cara. Isso é muito Star Wars.
Esses acontecimentos simultâneos, né? Porque acho que nos filmes você espera esses acontecimentos, né?
Cara, eu gosto bastante do Battlefront 2, dessa proposta. Eu acho muito bom esse encaixe que ele faz com as Guerras Crônicas. Não só as Guerras Crônicas, né? Também ele aborda ali se não me engano, o 2 vai até a Batalha de Hoth, né? Contando as histórias ali na campanha, né? Porque ele não tem só esses modos de tabuleiro, né, e batalha rápida, etc. E tem as campanhas ali pra gente poder participar, né, a gente escolhe o lado, isso é muito interessante. Mas ele deixa, cara, essa forma de jogar interessante, com classes, com respawn rápido, você não fica muito tempo esperando, sabe? É um jogo realmente dinâmico, e eu acho que ele é tão legal, eu não sei se o Diego chegou a... Sidão, Kelzinha, chegaram a jogar ele recentemente de alguma forma oficial, mas assim, vem aí 4 de maio, né, que é o Star Wars Day, fiquem de olho aí, cara, nas plataformas, porque sempre vem promoção, e tipo, os jogos ficam 2, 3 reais, às vezes tem um pacotão com todos os jogos... Tipo, muito barato.
Mas aí, esses primeiros ainda se acha jogadores ainda?
É exatamente isso que eu ia falar. Você entra, cara, é impressionante. Lotado. Sério, muita gente. Tu entra na sala assim, um papo de 30 cabeças, sabe, na sala. Eu não sei se tem muitas salas, Diego, acontecendo ao mesmo tempo. Mas você entra na partida e tem bastante gente, cara. Isso é muito legal. Pra você ver também como é que o jogo é... Ele é bom, porque a comunidade joga até hoje, né, cara? Ele não é um jogo esquecível, tá ligado?
Porque eu, por exemplo, peguei os remakes aqui pra jogar, que tem na Game Pass, né, fácil pra jogar. Cara, o Battlefront 1, você não acha ninguém pra jogar.
A gente já vai entrar nesse reboot já. Só queria até comentar aqui rapidamente, porque essa franquia foi tão bem sucedida na época que ela também teve seus spin-offs nos portáteis, sabe? No PSP e outros também, no DS. Que são jogos muito legais, sabe? São experiências muito próximas ao que apresentava o PC, o PlayStation 2 na época. Tem alguns até com umas propostas bem interessantes, né, tem lá que são dois clones, são clones que fizeram experiência com ele. É época de moda caralho, né? Fizeram experiência deles serem clones de Jedi que estavam no exército, eles vão desenvolvendo a força. Um vira tipo um Obi-Wan, o outro vira tipo um Darth Vader, tá ligado? Cai pro lado sombrio, aí... Mó doideira, né? Mas tem muito dessas histórias
tem
aí.
Tem também o Bounty Hunter, que é muito da hora.
Bounty
eu gosto
Hunter,
bastante.
Muito legal.
Também sai pro Play 2. Eu acho que ele
Jango
é um...
Fett.
É, o Jango Fett, e tipo, a mecânica é muito gostosa, é um jogo gostoso de jogar, assim, você sente a... É, quando ele usa a mochila jato e tal, os tiros são muito, é muito legal de jogar. E é um jogo do Play 2 também que saiu nessa época.
Uma leva muito boa de jogos que tivemos aí. Só que aí, gente, é o seguinte, a gente tem a trilogia nova, né, de Star Wars, como a Kelzinha disse aí o nome, trilogia sequela. Cara, eu gosto do primeiro e segundo filme, o terceiro é que é... É que é complicado pra caramba.
Eu gosto de todos.
só deixar aqui, episódio 8, as pessoas ainda vão pedir desculpa a Rian Johnson.
Vão pedir desculpa de joelhos, cara. Vão implorar.
É igual aquele meme, né? A Rian Johnson tem um plano.
E episódio 9 é a prova que fazer tudo que o fandom pede é um erro.
Tem que fazer tudo o contrário, sempre. Se o fandom falou uma coisa, você faz Z, que vai dar certo.
Sou a favor disso.
Mas aí, gente, a gente tem, da mesma forma que a gente teve um momento de lançamento de trilogia prequel e aquele hype, né? E estúdios querendo fazer jogo, né, cara? Porque licença de jogo e licenciar Star Wars, etc. A gente tem esse mesmo movimento, né? Dessa vez com a EA pegando Star Wars pra fazer. E eis que surge aí o reboot de Battlefront, né? Que é de 2015 pela DICE. Que DICE também, que é a mesma, né? Que já vinha fazendo o Battlefield desde sempre. Tá na mão de quem sabia fazer. E é um jogo lindo.
Maravilhoso.
No aspecto visual, FPS,
jogabilidade,
sonoro, que no FPS é muito importante, é muito bom. Tudo, isso é 10-10.
Isso é uma aula.
Aí não tem, é tanto um quanto dois. Você não tem o que falar. A DICE sabe fazer e a DICE estava aí no auge.
Então, aí, beleza, Diego. Tu falou muito bem aqui, concordamos, né? Vamos discutir, é unânime aqui, é consenso, que esse jogo deu muito errado, né? Não errado, só entre a gente, mas entre a própria EA, DICE e o universo.
E a comunidade.
Por quê?
Por causa do capitalismo.
A primeira coisa, o primeiro erro, terem tirado o modo história.
É um jogo sem campanha. Ele tem um tutorialzinho, né? Isso.
Sim,
é isso,
sim,
né?
Pode
que... É, campanha, isso aqui é a principal desculpa pra jogador de FPS, de jogo de luta. Vamos botar assim. Ah, o modo história não é importante. Cara, assim, se tem, tem que fazer bem feito. Não precisa ser uma história que vai ganhar, sei lá, jogo do ano. Sei lá, um Last of Us da vida, aquela história que vai te marcar. Mas, pô, tem uma história bacana. Essa é sempre a desculpa do FPS. Quando tem um modo história... É só você pegar todos aí, os COD, os Battlefield, tem um modo história ruim. Ah, o foco é o multiplayer.
É desculpa, então, Diego?
É desculpa. jogo de luta não precisa de modo história, né? Street Fighter V, oi.
Mas Street Fighter V tem modo história, Diego.
É ruim.
mas tem.
É aquilo.
Mas tem.
Aí tem sempre essa desculpinha. Aí quando anunciaram, não vai ter modo campanha, eu falei, pô, a experiência multiplayer tem que ser a melhor possível. E eles cobram o preço cheio.
Beleza, você falou aí que tem que fazer, se não tem o modo campanha, tem que fazer o jogo bem feito, né, pra ele se sustentar como multiplayer, etc. Você tem que fazer isso, se o jogo é lindo, se o jogo tem mecânicas maravilhosas. Então, o que que não deu certo, Diego? O que que não deu certo, Kelzinha?
Falta mapa também, né? O 1 não tem tanto lugar pra explorar quanto o 2, eu acho. Acho que as pessoas devem ter cansado mais rapidamente.
Conteúdo, né? O pay to win, aqueles Battle Pass que são caros pra caramba e te dá um... Pô, tinha um Battle Pass lá de acho que era, na época era $200, cara. E pra te dar item cosmético, assim, pelo menos tu
mas
pagava uma...
no 1 ainda?
No 1, acho que no 1 também, no 1 também.
Eu concordo com o que o Diego falou. Eu acho que o problema é que o jogo, ele era um jogo, se não me engano, de preço cheio, né?
Não, preço
e,
cheio.
Além sei. Disso, ele é um jogo de preço cheio e aí você pega ele e você vai jogar online. E aí você chega no jogo online e ele é pay to win. Pay to win por quê? Porque você comprava as armas por fora. Você comprava pacote com arma. Então você chegava pra jogar e o jogo ficava injogável com as pessoas que tinham grana, porque tu ia dar 30 tiros na pessoa, não ia matar, e ela ia te dar, porra, 7 tiros e você morreu. Então assim, você já pagou pelo jogo, você tem que pagar mais pra continuar jogando. Esse acho que é o principal ponto. Se fosse um jogo, tá? E aí, agora é a minha opinião. Eu acho que se fosse um jogo que não tivesse esse esquema pay to win, você comprou o jogo e aí você continua lançando mapas e alimentando ali o jogo, sabe? E você vai desbloqueando armas com experiência ou com qualquer outra coisa, eu acho que o jogo não teria sido esse grande fracasso e esse sucesso de crítica negativa. Uhum. Sucesso reverso.
Ah, eu concordo e acho que não aprenderam, né, pro segundo.
Tanto que tira o valor do jogo, né? Cara, assim, o problema desse jogo único multiplayer, por exemplo, hoje, tu não encontra ninguém pra jogar. Assim, se você tiver, se por acaso, se você tiver o Battlefront 1 pra jogar, por exemplo, se tu tiver acesso ao Game Pass, cara, se você reuniu mais seis pessoas, mais, sei lá, cinco, seis pessoas, pega aquelas batalhinhas no campinho mais pequeno, aquela captura bandeira, dá pra tu fazer um servidor privado lá, praticamente. Vai encontrar um ou dois gatos pingados lá. Foi a minha experiência hoje.
Eu tenho Battlefront 1 e eu tinha ele antes de lançar o 2, né? Falando já de reboot, tá, gente? E antes de lançar o 2, e já era complicadíssimo arrumar uma partida. E eu, se eu não tiver, se não tiver me falando na memória, eu tinha que mudar de região pra achar uma partida em outro lugar do mundo. Não lembro se era nesse jogo que acontecia, mas eu acho que era. E aí era um lag desgraçado de mim pra outros jogadores. Era terrível. E, tipo assim, já era muito difícil de jogar na época que ele ainda tava. Eu imagino como é que deve estar uma porcaria hoje. E aí eu não sei também se mudaram o esquema de jogo, se ele continua na mesma, parada. Né? E aí eu não sei, cara, se ele fosse free to play, com esse esquema de você comprar as armas, de repente seria até melhor do que se fosse esse modelo de negócio que eles adotaram.
Cara, eu falei, ó, já me convidou, falei, pô, vou pegar aqui o primeiro aqui, o segundo pra jogar e tal. Cara, botei lá, encontrei três gatos pingados lá no time lá, joguei uns 5 minutos e depois fiquei mais um tempo tentando achar a sala, não achei, desinstalei, simples assim.
É aquilo que o Kel falou, né, eles aprenderam muito pouco de um jogo pro outro, inclusive, tá? Porque assim, qual que é a dificuldade? Eles entenderam que precisava ter um modo campanha pra, de certa forma, valorar um pouco o jogo. A campanha do Battlefront 2 é até aceitável, tá? Não é nada de
eu gosto.
Maravilhoso, mas acho legal.
Eu vou dizer...
Eu gosto.
Duração dos games, né? Ela tem uma duração não muito longa, né? Ela tem poucas fases. Uhum. Mas eu acho que o que ela entrega é uma experiência excelente.
Eu acho que até pro padrão de FPS, assim, ela dá o quê? Umas 4, 6 horas aí, por aí? Tirando a expansão, porque tem uma expansão, né?
Eu acho que não deve chegar a isso, mas a personagem é muito da hora, né? Eu acho que o personagem, eles trabalharam muito bem. É, os mapas que eles colocaram, eles mencionarem a batalha de Jakku, que depois é mencionada nos filmes também, né? Que isso aconteceu na sequela. Então, eu acho que teve muita coisa legal que eles fizeram, mas o problema foi os loot, né? A EA é foda, né?
Abandonamos o modelo pay to win e mudamos para o modelo pay to talvez win. Porque loot box é isso. Você paga e você não sabe o que, que você
gacha,
tem.
Gacha, né? Gacha.
Totalmente.
Loot box é jogo de aposta, cara.
Ele criou uma crise de imagem até pra... Assim, durante um tempo, as outras empresas... O 2, ele criou uma imagem tão ruim que as outras empresas ficaram com vergonha de colocar loot nos seus jogos também, cara. Teve uma época que, tipo assim, loot era a palavra proibida. Porque, tipo, cara...
Em alguns países, se dão da Europa, não sei se você lembra disso, ficou
sim,
até proibido.
Sim, chegou proibido. Uhum. Chegou proibido na Europa, na União Europeia. Ficou proibido durante um tempo. É ter jogo com loot, cara, porque foi considerado cassino. A gente teve essas discussões aqui no começo do Warpcast lá atrás.
Mas é cassino.
É cassino.
É cassino e ponto.
Mas a questão é: a questão não é. A ideia de loot é ser um cassino, tá? Mas o ponto é, o loot implementado no Battlefront 2, ele era predatório, ele era feito para você gastar muito dinheiro. Existem diversos jogos com loot, cara, que você vai contar com a sorte de certa forma. O ponto é, você sem gastar, assim, existia uma linha de quanto você precisava gastar dentro do Battlefront 2 para que o loot, para que você tirasse a sorte de conseguir as coisas que você precisava no loot, né? E não importa, você só ia ter essas coisas quando você gastasse um valor X que eles consideravam suficiente pra poder pagar o projeto.
E aquilo, a gente tá falando de jogos que são pra todas as idades. Eu não sei se vocês lembram da Gen 1 do Pokémon, eles têm classificação etária de 12 anos, por causa do cassino em Celadon, tá? Então, eles consideravam...
maravilhosa.
Eles consideravam jogo, cassino simulado. Então, eles botaram a classificação de 12 anos. Aqui que a gente tem, literalmente, um cassino. E até, por exemplo, nos NBA 2K, chegou ao ponto de ter, na propaganda do jogo, patinco, roleta, na propaganda do jogo. Cara, ele tava classificado pra todas as idades. Então, pô, cara, loot box é um absurdo, cara. E do Battlefront, estava absurdamente bizonho.
Então, isso provocou uma grande crise de imagem, né? E a Disney é um pouco mais rígida com esse tipo de coisa, né? Porque Star Wars já tá na mão da Disney, então se você apedreja Star Wars, que é o produto dela, tá ligado? Querendo ou não, vai respingar na Disney e em Star Wars. E aí, cara, eu não sei se isso é uma coisa que foi comentada, né? Até dei uma olhada aqui, não consegui encontrar. Mas eu acredito que tenha rolado uma pressão muito forte por parte da Disney para que mudasse esse modelo de negócios. E mudou. O Battlefront 2, quando ele foi lançado, e o Battlefront 2 há 2 anos atrás, são jogos completamente diferentes, distintos. Eu joguei pouco esse jogo. Mas o pouco que eu joguei...
Os 3 mil horas aí.
Depois a gente vai fazer um exposed aí do JP.
Olha só, não, vou fazer agora. Depois não. Você mandou um print lá do GOG?
Tem um presente aqui.
Eu tenho, cara, 15 horas. Eu tenho 15 horas. Eu joguei pouco, eu joguei a campanha e joguei pouco do multiplayer. E eu tenho mais ou menos umas 15 horas.
Então, galera, vamos passar pro próximo tópico aqui?
O JP tem 566 horas em Battlefront 2.
Vou te falar que eu tenho mais que você, Sidão, mas eu não tenho 566
horas. Aí eu vou me justificar. Por que eu tenho 566
ninguém
horas?
Ninguém tem, cara. Nem o Lucas deve ter 600 horas.
O jogo online é uma armadilha, né? O jogo online
então,
ele é
o JP
articulado.
Fala... Olha só, aí que tá. O JP fala tanto de mim com FIFA, ele cara, a mesma armadilha que a EA faz no FIFA. É modinho novo, é um bonequinho novo, é bobeira.
É
só
cartinha, é cartinha.
É tipo assim, é uma bobagem.
É a roupinha nova do Palpatine.
É uma bobagem qualquer que eles lançam, que te puxa e tu joga mais 30 horas. Aí tu fica um tempo sem jogar. Aí eles lançam outra bobagem, tu vai lá e joga mais 30 horas. É assim que tu chega em 600.
Não, então, eu vou falar um negócio pra vocês. O que aconteceu de mudança, né? Que até me manteve jogando... Não foi isso tudo aí, não. Senão tá inflando aí meu número.
Tem print.
Não foi isso mesmo.
Você tá igual o pessoal do 8 de janeiro. Você gerou prova contra você mesmo. Manda pra minha cara, assim.
Alexandre de Moraes irá receber.
Falando sério, eu tenho 522 horas, se eu não me engano, de... Por quê, cara? O modelo deles mudou. Antes você tinha que arriscar loot box pra desbloquear personagem, desbloquear roupa, desbloquear veículo, né, e tudo mais. Isso passou de ser desbloqueado com... Você faz pontos na partida, esses pontos são convertidos em uma espécie de dinheiro dentro do jogo e você usa esse dinheiro pra desbloquear os personagens. Quando isso aconteceu, eu acho que em... Sei lá, cara, em 2 meses jogando, que não é muito, eu consegui desbloquear 100% de tudo, sabe? Num tempo assim, muito rápido. Porque era justo, não era uma coisa absurda.
Então, era esse o principal problema do começo do Battlefront 2. Que, cara, você podia jogar meses e você não teria os mesmos recursos que quem pagou teria, entendeu? Era 100% pay to win.
E cria essa defasagem entre os jogadores.
Mas, de fato, o Battlefront 2, ele foi alimentado com várias atualizações e DLCs, porque ainda tava saindo filme novo, né? Então, tinha coisas novas. Mesmo Clone Wars, né? Clone Wars acabou, na verdade, há pouco tempo. Teve o Rebels... A gente teve uma volta do Darth Maul, então, tipo, todas essas coisas que aconteceram acabaram respingando no jogo, no Battlefront 2, né? Então, quando a EA anunciou, tipo, essa vai ser a última atualização e a partir daqui não vai ter mais atualizações, né? Então, acho que eles também foram bem honestos, tipo assim, esse jogo não vai ter mais suporte, essa é a última atualização que a gente vai ter, e é isso, continuem jogando aí. E, sinceramente, tipo, ainda tem uma galera jogando, porque eu acho também assim que, não sei se vocês concordam, ainda tem, não tem mais esse negócio do loot, né? Eles tiraram depois da reclamação, assim, que a galera fez, pois, pesadíssima e com razão. Mas ainda assim você tem como comprar cristais, comprar as coisas, mas é puramente estético, né, no Battlefront atualmente. Mas ainda tem uma galera jogando, né? E jogos de Battlefield, que também saem todo ano, também tem gente jogando, pra quem quer aquele tipo de experiência, né? Pra quem quer jogar jogo de guerra, mas pra quem quer jogar Star Wars ainda existe. Tipo, pra mim, por exemplo, é muito mais prazeroso pegar um jogo tipo Battlefront 2 do Star Wars pra jogar do que um jogo de FPS de estilo Battlefield e tudo mais.
Pra mim, me agrada muito mais, assim. Eu não sou muito fã de Battlefield, esses jogos assim, mais de guerra e tal. Jogava, assim, mas, pô... Tendo a skin de Star Wars, que, pô... Eu me tornei um fã tardio da Star Wars, de fato.
Nunca,
assim,
nunca é tarde, cara. Nunca é tarde.
Fui consumindo e tal, mas, assim... Eu fui consumir os filmes mais tarde e tal. Agora eu consumi as séries animadas mais recentemente e tal. Então, pô... Tô mais por dentro do universo, assim. Pegar pra jogar, eu acho... Pô, eu acho bem mais maneiro do que pegar qualquer Battlefield e tal. Pelo menos pra mim.
E você tem a oportunidade de jogar com os heróis, né, também. Tipo, você junta esses pontos pra conseguir jogar com o Luke e tal. Então, você sai um pouco também dessas classes, né... Das classes clássicas de, tipo, sniper ou atirador pesado e tudo mais. Então isso é muito legal também.
E eles incluem novas classes, né, ao longo do tempo, que eram classes do... Poxa, eu não vou... Quero o pistoleiro de duas mãos assim, que era até o do Rex, do Clone Wars, sabe?
É,
Jet Trooper e um monte de coisa, sabe? E eles vão colocando mais mapas de mais planetas, mais modos de jogo. Cara, teve um modo que era tipo assim, você tem um campo de batalha e aí você vai alcançando aqueles... Vai conquistando aqueles pontos. Quando você vence aquele mapa, não é que você vence. Você tem a oportunidade de entrar na nave, no cruzador do adversário e tentar explodir ela por dentro. Se não der certo, você volta pro campo e aí tem mais uma tentativa e fica... Cara, são partidas muito legais, muito legais, cara.
É muito maneiro.
Só que essas são partidas muito longas, né?
São longas, são longas.
De uma galera.
Sim, sim.
Eu costumo jogar o co-op quando eu jogo, assim.
Até esse modo, acho que ele é até mais novo também, né, Kelzinha? Que é um co-op de 4 pessoas e tal. Pô, é muito legal. Muito legal.
É muito maneiro.
Ele completa com bot também, se não tiver gente. Então, assim, ele vai deixar... Cara, você vai jogar.
Tu vai jogar.
É um jogo muito mais bem resolvido. Mas aí, cara, eu acho que, assim, essa mudança desse jogo, eu acho que ela reflete não só dentro do próprio Battlefront, né? Mas na EA Star Wars como um todo. Porque, assim, ficou, eu acho, numa linha muito, muito complicada ali, numa situação muito complicada, porque, assim, creio que tava a ponto de perder Star Wars, porque, assim, foi uma polêmica muito grande. E essa mudança, eu acredito que tenha feito com que saísse um excelente jogo, como é o Jedi Fallen Order, sabe? Um jogo bem resolvido, sabe? Sem comprar nada mais, é isso, acabou. E o Squadrons, que é o jogo de naves, exclusivamente de naves, também tem seu multiplayer. É um jogo redondinho, bom, com uma campanha ótima, sabe? Tem seu multiplayer também que funciona muito bem. Eu acho que foi, por um lado, muito melhor do que tava indo a EA desse olho grande, né, cara?
Podiam ter colocado o Mando no Battlefront, né? Ele jogar o Grogu, geral se distrair.
Uma skin, né? Pelo menos, eu digo. Que tem umas skins bem legais, né, cara?
Verdade.
Tem a skin do Han Solo, do filme do Han Solo, né? Com ele jovem, sabe? Tem a skin das Guerras Clônicas, do Lando, que é o Childish Gambino. Como é que é o nome dele?
Childish Gambino.
Como é que é o nome?
O Donald Glover.
Donald Glover, isso aí.
Donald Glover. É, o Childish Gambino é outra pessoa.
É.
Se estiver assistindo o Donald Glover.
Inclusive está convidado aí para vir participar.
Pode vir participar.
Bom, é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Gostei muito de falar mais uma vez de Star Wars, Guerra nas Estrelas. E eu queria agradecer demais.
Sempre
aqui.
Sempre bom falar de Guerra nas Estrelas.
Muito bom, muito bom, muito prazeroso. Diego Ferreira, Diego, obrigado, cara. Sempre um prazer
de
falar
nada.
Com você. Quanto tempo que eu não falo isso, cara. E aproveita, cara, faz aí o seu jabazão aí do Elementar e tudo mais que você quiser, cara. Obrigado.
Pô, obrigado aí pelo convite, cara.
De nada.
Adoro gravar com vocês, cara. Eu faço parte aí do podcast Elementar, podcast semanal aí, filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar e lá no site do bookstimebrasil.com. E se você estiver ouvindo aí agora em abril, a gente instaurou o mês de Star Wars lá em abril mesmo. Então tá saindo bastante podcast sobre. Então, se você gosta de Star Wars, tem bastante conteúdo lá.
Muito bom. Galera, é isso. Agradecer demais aí a todos que ouviram aqui esse episódio até o final. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. E a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, galera. Valeu, valeu.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.